conversar com a ministra Tereza Campelo. Quarta-feira desta semana se comemora o 10º aniversário do programa Bolsa Família. Ministra, como vai? Eu gostaria de começar fazendo a seguinte pergunta. O candidato à presidência da República, Eduardo Campos, acaba de fazer a seguinte afirmação, fez em Recife, abre aspas: estamos vendo hoje as filhas do Bolsa Família serem mães do Bolsa Família. A gente vai assistir a elas serem avós do Bolsa Família? Como fazemos para que se rompa, se não por uma política de educação transformadora? O que, que a senhora diria sobre isso? As filhas do Bolsa Família se transformam em avós do Bolsa Família?
Primeiro, Paulo Henrique, obrigado de novo pela oportunidade. Nós temos sempre um canal aqui aberto para poder falar bastante sobre Bolsa Família e as transformações que a gente está fazendo no Brasil. Nós temos 50 milhões de pessoas no Bolsa Família, quase 14 milhões de famílias. Então, obviamente que as pessoas sempre vão poder achar um caso de as filhas das filhas, se procurar bem já vão achar até as avós dentro do próprio Bolsa Família, porque nós já estamos falando de 10 anos, então deve ter gente lá do... Agora, nós temos que falar do Bolsa Família, primeiro, como processo, e segundo, com a escala que nós estamos trabalhando, e não a partir das exceções, e não a partir do baixo astral. Então, se a gente for ver os números que nós vamos estar apresentando, Paulo, se a gente for olhar o que eu estou dizendo, estudo, pesquisa, escala, e não o caso, eu ouvi falar que a empregada da minha tia, né, que sempre vai ter, né, esse tipo de caso. Nós, quarta-feira, estamos lançando um livro realmente muito impactante, são 500 páginas, somente com pesquisadores, técnicos, cientistas, estudiosos, com 29 capítulos, mais de 60 autores, passando por vários mitos, por vários boatos e analisando cada um deles. E eu ousaria dizer que o que mais me impressionou no conjunto dos estudos é exatamente o impacto do Bolsa Família no que se refere à transformação nas crianças e jovens no Brasil. Muito se fala sobre o impacto do Bolsa Família sobre a pobreza e a extrema pobreza, e realmente ele é muito, muito importante, mas se a gente for olhar os impactos de transformação dessas crianças que antes eram crianças que muitas vezes nem chegavam na escola, hoje todas estão na escola. O nível de abandono das crianças do Bolsa Família na escola é muito inferior à das demais crianças. E o que eu acho mais interessante é que isso talvez fosse esperado, né? As nossas crianças abandonam menos a escola. Ou seja, a taxa de permanência das crianças do Bolsa Família é muito superior. E quanto mais elas ficam na escola, quer dizer, quando a gente olha no primeiro ano, no segundo ano, ela já é superior, mas quando a gente olha no ensino médio, as nossas crianças estão muito mais na escola do que as crianças que não são Bolsa Família. Só isso, eu acho que já mostraria um efeito transformador nisso que eram crianças que tradicionalmente eram as primeiras a evadir. Né? Agora, quando a gente olha a taxa de desempenho das nossas crianças, a gente também verifica o quê? Que as nossas crianças estão indo bem, muito bem, e que quando chegam no ensino médio também estão melhores do que os demais jovens. Então, obviamente que a escola tem muito a melhorar. Nós estamos fazendo um esforço enorme, ampliando, criando escola em tempo integral, direcionando a escola em tempo integral exatamente para a população do Bolsa Família. Nós queremos que as crianças entrem antes na escola, que a gente tenha mais creche. Agora, tudo isso, ninguém faz isso da noite para o dia. Né? Isso está em pleno processo, em plena transformação. E agora, a conquista de ter as crianças, pela primeira vez na história do Brasil, o indicador entre os mais pobres ser superior ao indicador da média do país. E isso nós estamos tendo no ensino médio hoje no Brasil. Então, eu queria convidar a todos, não só eventualmente quem hoje critica o Bolsa Família, mas o conjunto da sociedade, para conhecer esses números, eles realmente são entusiasmantes.
Existe algum motivo especial, por exemplo, para imaginar que a situação do Bolsa Família em Pernambuco seja pior do que no resto do Brasil ou Pernambuco está dentro da média?
Não, o Nordeste em especial, ele tem um desempenho muito bom, alguns estados um pouco melhor do que outros, mas em geral o Nordeste se destaca, esse é um esforço das prefeituras, né? Então os municípios no Nordeste são municípios que aderiram quase que imediatamente ao Bolsa Família, a gente já tem um trabalho de longa data, esse é um trabalho direto que envolve a rede municipal. Uma coisa que pouca gente sabe, Paulo Henrique, é que se fala assim, as crianças estão na escola, como que a gente sabe disso? Nós temos um exército de servidores na área de educação dos municípios que acompanham a frequência escolar mensalmente. Então, todo mês, o menino do Bolsa Família, ele tem o anotado qual é a sua frequência. E a frequência dele é maior do que a das demais crianças. É obrigatório. Né? A frequência para os meninos do Bolsa Família é de 85%. Para os que não são Bolsa Família, é 75%. Portanto, ele tem um nível de exposição à escola, um nível de cobrança maior. Às vezes nós somos até criticados por isso, falando, não, porque vocês estão exigindo muito dessas crianças, mas de fato nós queremos que eles possam ser bem-sucedidos na vida e rompam uma trajetória que é uma trajetória que historicamente não, era triste, né? As crianças abandonavam a escola, agora nós queremos que eles vão bem e eles estão indo, se alimentam melhor. Então, todos os indicadores que envolvem nutrição, que envolvem o abandono escolar e que envolvem desempenho escolar, eles são excepcionais.
Agora, quais são os pré-requisitos, ainda depois de 10 anos, vale a pena tocar nisso, mas quais são os pré-requisitos para que as mães recebam o Bolsa Família no que concerne a desempenho escolar?
Desempenho escolar. A criança tem que ter frequência, né, tem que ter frequência acima de 85%, ou seja, uma frequência mínima de 85%, como eu disse, contra, né, 75%, que é o que é exigido do conjunto das outras crianças, seja na rede privada, seja na rede pública. E isso não é assim no ano, é bimestralmente. Então, a criança, a aula começa em fevereiro e março. Em março a gente já olha para ver se a frequência está em 85%. Se não está, essa família começa a ser notificada. Por quê? Porque nós queremos criança em sala de aula o tempo todo. Para quê? Para ela se alimentar melhor, porque a exposição à educação é positiva para essa criança. Né? Todos os indicadores no mundo mostram isso e assim por diante. Então, essa criança tem que ter frequência acima de 85%. As mães, quando são gestantes, têm que ter pré-natal. Têm que ter acompanhamento pré-natal. E no caso da saúde das crianças, as crianças têm que semestralmente ir no posto de saúde, elas são pesadas, são medidas, são vacinadas. Então essas crianças elas passaram a ter um acompanhamento muito rigoroso. Então no caso da educação, o que nós exigimos? Frequência. Só que a frequência, ela é acompanhada bimestralmente. Não é hoje essa criança no final do ano foi ou não foi na escola. Porque quando a criança deixa de ir na escola um mês, nós passamos a informar a família de que a criança não está indo na escola e antes de cortar o benefício, porque se ela continua faltando à escola, o benefício é cortado, mas não é isso que nós queremos buscar essa criança. Então vai uma assistente social na casa da criança para tentar entender o que aconteceu, até porque eventualmente pode ter acontecido alguma coisa, um acidente com quem leva essa criança para a escola, então pode ter algum motivo de força maior que justifique, como justifica de qualquer outra criança.
É claro que nessa crítica do governador, provavelmente, tem a questão da porta de saída, temos a educação como uma política transformadora. Eu me pergunto, essa crítica tão frequente de que o Bolsa Família não tem porta de saída, quantas pessoas hoje deixaram de receber o Bolsa Família, melhoraram de vida, e quantas pessoas abriram seus próprios negócios, quantas pessoas usaram a porta de saída?
Quantas pessoas saíram do Bolsa Família? Nós temos em famílias, dá 1 milhão e 700 mil famílias, isso dá em torno de 6 milhões e 500 mil pessoas. Agora, quantas pessoas, as pessoas acham, de certa forma é natural, que ficar no Bolsa Família é um sinal de fracasso. E na nossa avaliação não é. Porque a maioria desses adultos trabalha, Paulo Henrique, a gente até já teve a oportunidade de conversar sobre isso. A maioria dos adultos do Bolsa Família trabalham, e trabalham na mesma média do que os demais que não são Bolsa Família. Então, primeiro, metade do público do Bolsa Família não trabalha, por quê? Porque tem menos de 16 anos de idade, então não trabalha e não deve trabalhar. Dos adultos, 75% trabalham. Essa é exatamente a média que nós encontramos da população economicamente ativa nas outras faixas de renda. Então, se exige do público do Bolsa Família que ele saia do Bolsa Família. Nós queremos que esse público trabalhe e prospere. Então, eles já trabalham. Como fazê-los prosperar? Fazê-los prosperar significa, primeiro, levar a qualificação profissional e oportunidades. Isso nós estamos fazendo agora com um sucesso muito grande. Uma das áreas, que é uma área que tem tido um retorno excepcional, que é o Pronatec, os cursos de qualificação profissional, que também sofreram uma grande transformação no Brasil. Tradicionalmente, os cursos de qualificação profissional que eram oferecidos para a população pobre eram cursos muito ruins. Curso de uma semana, duas semanas, que eram cursos mais para dar um susto na pessoa. A pessoa quase aprendia só a fazer currículo, né? Porque em duas semanas vai aprender o quê? Né? E eram cursos feitos por entidades com baixa qualificação técnica. A presidenta mudou isso radicalmente ao criar o Pronatec. Alterou a oferta, ou seja, agora os cursos têm que ser cursos de alto nível. Então, quem está oferecendo cursos de qualificação profissional para a população pobre no Brasil? Coisa que não acontecia antes. Sistema S, que é Senai, Senac, Sesc, Sebrae, ou seja, tudo que nós temos de melhor no Brasil, que é a rede que oferece curso de qualificação profissional para os trabalhadores já na formalidade, agora estão oferecendo para o nosso público. E os nossos institutos federais, são mais de 800 tipos de curso para um público que não só é de baixa renda, mas que tem baixa escolaridade, aumentando sua capacidade de trabalho, sua empregabilidade e sua inserção no mercado de trabalho. Nós estamos há um ano e oito meses com o Pronatec funcionando. Em um ano e oito meses, nós qualificamos 800 mil pessoas do Brasil sem emprego. 800 mil. A gente tinha uma meta de 1 milhão de pessoas até dezembro de 2014. Nós vamos praticamente ter uma vez e meia isso, se a gente continuar com o desempenho que nós estamos tendo até agora. Então, primeiro, qualificação profissional. Essa qualificação profissional tanto ajuda essa pessoa a se colocar melhor no mercado de trabalho, porque, como eu disse, a pessoa já trabalha. Então, ela trabalha, só que às vezes trabalha no pior emprego que tem. Ela é pedreiro, só que como ela não fez curso de qualificação profissional, ela faz um bico numa obra clandestina, ela faz um bico, trabalha uma semana sim, a outra não. Com qualificação profissional para pedreiro, para auxiliar de pedreiro, para azulejista, para eletricista, para encanador, ele consegue melhorar a sua inserção, já que ele passou a ter um curso e ter um certificado bom. Da mesma coisa na área de comércio, auxiliar de cozinha, cozinheiro, garçom, nós estamos formando milhares e milhares de pessoas em áreas que são áreas que tradicionalmente antes o nosso público não trabalhava e que hoje são áreas procuradas no mercado de trabalho, como, por exemplo, cuidador de idoso. O Brasil está melhorando, a população idosa cada vez maior, uma população idosa bem colocada, uma classe média que cresce mais no Brasil. E muitas vezes você não precisa de um auxiliar de enfermagem. O que o idoso precisa é de alguém que o apoie no dia a dia, uma companhia. Nós estamos formando centenas e mais centenas de cuidadores de idoso, de cuidadores de criança, no público do Bolsa Família, que para nós é uma alegria, é uma honra. Costureira, né? Gente que trabalha em várias áreas na indústria, então, para o emprego. Agora, esse mesmo encanador, ele pode tanto arranjar um emprego numa empresa, quanto montar o seu pequeno negócio de encanador. A costureira, tanto arranjar um negócio, um emprego numa indústria, como montar uma cooperativa com as suas vizinhas, como começar a costurar para fora e virar uma microempresária. Então, isso tem acontecido muito, muito comumente. Eu posso te passar, inclusive, os dados atuais para você, se você quiser colocar no blog. Esses últimos dados de balanço do Brasil Sem Miséria, que são dados atualíssimos, a gente tem feito um monitoramento muito refinado desses dados, mostrando que, na verdade, o Bolsa Família é uma grande porta de entrada. Porta de entrada para quê? Nas crianças, para o ensino em tempo integral, das crianças para a creche, porque quando a criança é do Bolsa Família, o governo federal paga 50% a mais se o município abrir uma vaga e colocar essa criança que é a mais pobre. Então, para essas crianças está sendo uma oportunidade, e para os adultos, uma oportunidade para quem está no campo e não tem ainda luz, de ter o Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida, o Pronatec, como eu disse, qualificação profissional, para ter um crescer, que é acesso ao microcrédito produtivo orientado, que também é mais de 50% dos dados do crescer são para a população de baixa renda, baixa escolaridade do cadastro único, e para o microempreendedor individual. Nós temos hoje em torno de 10% dos microempreendedores que se formalizaram são do Bolsa Família, mostrando que é preconceito contra a pobre, achar que eles não trabalham, achar que eles não querem trabalhar, acharem que eles estão precisando de favor. Esse público não precisa de favor, precisa de oportunidade. O Bolsa Família muitas vezes é uma oportunidade, inclusive para a pessoa poder ter um dinheirinho extra, né? Poder ter um dinheiro para quem não está trabalhando, poder ir atrás do emprego, que só pode gastar em comida, não é verdade. Se quiser pegar o ônibus, pode usar o dinheiro. Se quiser comprar material de higiene para cuidar bem das crianças, se quiser comprar uma roupinha, um calçado, pode. E aí eu acho que o dado novo, surpreendente, Paulo Henrique, se me permite, saiu um dado que vai estar nesse nosso livro, que nós já divulgamos na semana passada, para aqueles que achavam que a gente está gastando mal os 24 bilhões que custa o Bolsa Família, porque a gente faz o Bolsa Família não para ter retorno econômico. Para que serve o Bolsa Família? Para três coisas: aliviar a pobreza, levar as crianças para a escola e levar as crianças para a rede de saúde. É para isso que a gente fez o Bolsa Família. Só que hoje a gente consegue comprovar o quê? Como essa família, ela gasta todo o dinheiro dela exatamente nesses bens que são produzidos dentro do Brasil, que é em comida, que é em roupa, que é em remédio, que é em material escolar, que, né? Então, material de higiene e assim por diante. O que que acontece? Cada um real que a gente gasta no Bolsa Família, na verdade, investe no Bolsa Família, retorna para o PIB R$ 1,78. E gira a renda e gira o consumo final das famílias em R$ 2,40. Ou seja, essa família, numa cidadezinha pequena, ela vai para a feira e ela gasta o dinheiro dela na feira. E, portanto, gera renda para o agricultor familiar que vendeu na feira o seu produto, que gasta também na cidade. Então, esse dinheiro, ele gira muito mais do que qualquer outro. Então, é por isso que hoje a gente diz que o Bolsa Família acaba beneficiando todo o Brasil, né? É muito difícil achar alguém hoje no Brasil que não seja direta ou indiretamente beneficiado pelo Bolsa Família.
A senhora falou em pessoas nos municípios que a cada mês vão checar a frequência escolar. Quantas pessoas hoje tem no Bolsa Família no país inteiro trabalhando nessa área?
Na rede de educação, fazendo esse levantamento, que é pegar a frequência, o levantamento é feito pela própria professora, né? A professora faz a frequência. Mas tem um conjunto de servidores da área de educação que, além das suas tarefas normais, a cada bimestre eles têm que entrar num sistema, que é um sistema que acompanha a frequência dos alunos do Bolsa Família, só acompanha a frequência dos alunos do Bolsa Família, que a gente chama de SICOM, que é um sistema de condicionalidades, e alimentar esse SICOM. Isso acontece bimestralmente, ou seja, 5 vezes por ano. São 32 mil servidores de educação que fazem isso.
Agora, ministra, uma última pergunta, que é uma vantagem, digamos, material do Bolsa Família, que muitas vezes é subestimada, é o efeito na vida e no desempenho das mulheres, sendo elas as que recebem pela família o Bolsa Família. O que que aconteceu com a mulher beneficiária do Bolsa Família nesse período de 10 anos?
Primeiro, uma parte grande dessas mulheres, até por conta da situação de pobreza, acabavam ficando em casa tomando conta das crianças, não tinham nenhum tipo de participação no processo de decisão familiar. Se pegasse uma mulher no campo, por exemplo, toda decisão sobre o gasto da família era feita pelo homem. Toda decisão de onde ia se plantar, o que que ia se plantar, era feita pelo homem. Esse processo passou a ter uma alteração por todas as pesquisas que a gente tem, algumas inclusive qualitativas, mas muitas quantitativas, mostrando que as mulheres passaram a ter uma capacidade decisória maior sobre onde gastar o dinheiro da família. Não só o seu dinheirinho, mas elas passaram a tomar decisões mesmo, como o chefe de família, digamos assim. Segundo, essas pessoas passaram a ter um dinheiro que é um dinheiro que elas podem contar por mês, e não dinheiro variável, que era muitas vezes fazia bico, recebia R$2 hoje e gastava esses dois, comprava arroz. Amanhã ganhava mais R$5, aí comprava feijão e tomate. E assim, sequer administravam o dinheiro. O dinheiro do Bolsa Família gerou isso que a gente chama de educação financeira nessas mulheres e nessas famílias. Elas passaram a planejar o que fazer, muitas vezes até reservar uma partezinha do dinheiro para somar cada vez mais, fazer uma pequena poupança para comprar um calçado ou para comprar um eletrodoméstico para casa, né? E eu acho que houve um processo de inclusão financeira, empoderamento, no sentido de que essas pessoas eram completamente excluídas desse elemento da modernidade, que é ser incluídas financeiramente. Essas milhões e milhões de famílias passaram, eu acho que esse é o maior processo de inclusão financeira já feito no país, né, para a população pobre, que passaram, mesmo aqueles que não têm conta, né, porque parte do público do Bolsa Família tem conta, mas uma parte tira o dinheiro, eles vão no banco, vão na lotérica, vão num caixa eletrônico, aprenderam a mexer com esse mundo, com esse universo, que é o universo também de cidadania, né, Paulo Henrique? Porque as pessoas têm direito a ter conhecimento, a ter acesso, a ter informação, e isso é bom para eles e acaba ampliando sua capacidade de atuar também em outras áreas. Então, eu acho que esse conjunto de benefícios indiretos do Bolsa Família, que é o empoderamento da mulher, que é a sua capacidade de dividir decisões na família, né? Que é a sua capacidade de administrar o seu próprio dinheiro, né? E decidir que vai alimentar melhor as crianças e assim por diante, e esse processo de inclusão financeira de milhões de pessoas. Eu acho que isso tem que ser muito valorizado e isso também é muito bom para o Brasil. Hoje é um dos países que tem maior taxa de inclusão financeira, né, dos países em desenvolvimento.
Mas existe também a suspeita de vista de algumas mulheres, isso é uma suspeita que existe nos Estados Unidos e vários outros países, onde há esse tipo de programa parecido com o Bolsa Família, com o sistema americano, das mães profissionais, as mulheres que têm filho propositadamente para não sair do Bolsa Família. O que aconteceu com o índice de natalidade entre mulheres do Bolsa Família? Aumentou ou diminuiu em 10 anos?
Olha, isso é um dos capítulos do nosso livro, muito interessante sobre fecundidade, comprovando que esse preconceito, que as pessoas partem do princípio de que só porque a pessoa é pobre, ela teria um comportamento oportunista com relação a isso, que é é difícil imaginar a pessoa querendo ter um filho, além do que seria muita burrice, né? Porque para todos nós pais, sabemos o trabalho que dá, né, educar, né, cuidar dessa criança até que ele se torne um adulto. Então, é achar que a pessoa, porque é pobre ou é rica, ela vai ter um comportamento oportunista ou não. Mas, felizmente, nós estamos com estatísticas hoje que colocam abaixo qualquer suspeição dessa natureza. A taxa de natalidade caiu no Brasil muito fortemente ao longo desses 10 anos, caiu 20% no Brasil. Essa taxa caiu de forma assustadora, porque se ela continuar caindo nesse ritmo, nós sequer vamos conseguir ter mão de obra trabalhadora nos próximos 20 anos, mas entre os pobres a taxa caiu a 30%. Então, quer dizer, caiu 20% na média nacional e entre os mais pobres caiu uma taxa de 30%, que é exatamente a população que recebe o Bolsa Família. Botando fim a esse mito e a esse preconceito com relação à população pobre e, infelizmente, permitindo que a gente possa partir para uma discussão e para um debate mais produtivo sobre os efeitos do Bolsa Família, abandonando esse preconceito aí terrível.
Essa taxa de 20% do país inteiro e 30% do agora, em que período?
10 anos.
Agora, a minha desconfiança é que a senhora não vai conseguir, com esse livro e com mais entrevistas que a senhora tem, enfrentar os mesmos preconceitos de sempre.
Mas, Paulinho, que acontece o seguinte, né? Vamos imaginar que parte das pessoas que reproduz essa fala reproduz por ignorância. E porque não existia nada cientificamente, tinha eu falando, você falando, outro dizendo o contrário, quer dizer, pelo diz que, né, o achismo. Eu acho que tem mais filho para ter mais dinheiro. Eu acho que isso, eu acho que aquilo. Agora, não tem achismo. Agora, quem repetir esse tipo de barbaridade, né, e nós sabemos que tem gente que não tem acesso à informação, mas, infelizmente, os que vivem falando isso por aí têm acesso à informação. Agora, se falar, aí é preconceito mesmo. Não podemos dizer mais que é, eu acho que ele acha. Agora, nós temos prova, nós temos documento, nós temos pesquisa, nós temos estatística, nós temos estudo sobre isso. E não tem nenhum estudo do lado de lá. Então, que venham os estudos do lado de lá, que eu duvido que apareça um pesquisador no Brasil, que ele é sério ou não sério, que tenha coragem de dizer diferente. Então, agora vai ficar provado que é só preconceito, né? Então, eu fico feliz a gente poder, na quarta-feira, publicar essa Bíblia, né? Que esses 500 páginas aí com dados e evidências fortes do bem que o Bolsa Família fez, não só para a população pobre, em especial para as crianças no Brasil, mas que, de resto, está fazendo para todos nós.
O Bolsa Família continua dentro daquele ponto de 1%, o custo do Bolsa Família continua dentro de 1% do PIB?
0,46% do PIB. Menos de 0,5%. É dureza, né? E se a gente fizer aquela conta, né, que eu gasto 0,5% do PIB, e volta 1,78, cada um real volta, né? Então, vamos combinar que não dá nem para dizer que o dinheiro está sendo mal utilizado, né?
Ministro, agradeço muito, como sempre, a sua generosidade e gostaria de lhe pedir, quando a senhora nos enviar esse dado, por favor, mostre alguma coisa que fale da situação em Pernambuco, se por acaso Pernambuco tem um desempenho diferente para pior dos outros estados do Norte.
Olha, Paulo Henrique, no caso do Bolsa Família, é muito difícil a gente falar isso do Estado, entendeu? Porque o gasto do Bolsa, de fato, é município a município. Então, eu vou até te dizer que eu acho difícil a gente fazer isso e acho desnecessário. Eu gostaria mais era que o nosso governador Eduardo Campos, que sempre reconheceu a importância do Bolsa Família e o esforço que vem sendo feito desde a época do presidente Lula, pudesse manter essa posição dele. Né? E ler o nosso livro, né? Eu vou mandar o livro para ele. Tá, obrigado, querido. Um abraço. Um abraço, tchau.
Tá bom.